Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves, a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Ministério da Saúde fez uma série de anúncios hoje, num evento no Palácio do Planalto, sobre vacinas e insumos para a população. Uma delas é a nova vacina da dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e deve começar a abastecer a necessidade do país em 2026. Vamos saber das novidades com Stefânia Lima.
O Brasil vai ter, a partir de 2026, a primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente Lula e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Vão ser produzidas 60 milhões de doses por ano. A vacina é fruto de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é atender a população elegível pelo Programa Nacional de Imunizações entre 2026 e 2027. A vacina vai ser produzida pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação Local do Ministério da Saúde, que já foi aprovado e está em fase final de desenvolvimento tecnológico. Para o Ministério, a medida fará com que a capacidade produtiva e de oferta de uma vacina 100% nacional contra a dengue cresça em 50 vezes. Além da vacina da dengue, o governo anunciou a produção nacional da insulina glargina. A previsão é de que 70 milhões de unidades sejam produzidas anualmente para abastecer o SUS a partir do segundo semestre deste ano. Outra novidade é a produção da vacina contra o vírus sincicial respiratório, responsável por infecções respiratórias graves em bebês, como a bronquiolite. O Instituto Butantan, em parceria com a Pfizer, vai produzir até 8 milhões de doses por ano. O primeiro fornecimento da vacina contra o vírus para o SUS está previsto para o próximo semestre. O governo anunciou ainda a fabricação nacional da vacina contra a gripe aviária H5N8. Vão ser mais de 30 milhões de doses anuais. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa coloca o Brasil na vanguarda global para apresentar uma resposta rápida e eficaz a futuras emergências. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E o Ministério da Saúde também lançou uma campanha de vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV. A estratégia espera alcançar 3 milhões de jovens em mais de 120 municípios. José Carlos Andrade tem essas informações.
O Ministério da Saúde vai promover uma estratégia nacional com o objetivo de vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados contra o HPV, papilomavírus humano. A ação tem como meta corrigir o acúmulo de não vacinados desde 2014, quando a vacina foi introduzida no Brasil. Dessa forma, o Ministério trabalha para proteger uma faixa etária vulnerável a doenças relacionadas ao HPV, como o câncer de colo do útero. A campanha vai ser realizada prioritariamente em 121 municípios que possuem as maiores proporções de jovens não protegidos. Essas cidades têm aproximadamente 3 milhões de adolescentes que precisam ser vacinados. O objetivo é imunizar ao menos 90% do público-alvo. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, cerca de 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos ainda não foram vacinados em 2024. Todas as orientações para a realização da estratégia podem ser consultadas no site gov.br/saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, eu estava vendo aqui a importância dessa vacinação para jovens de HPV. A vacina é mais eficaz quando é administrada antes do início da atividade sexual, porque o sistema imunológico responde melhor à vacinação nessa fase. E é importante por quê? Porque evita, por exemplo, o câncer, né? O HPV é um dos principais causadores de câncer, inclusive o câncer do colo do útero, do pênis, da vagina. É importante essa vacinação, né? Tem uma questão aí muito importante também, que é a conscientização dos pais e responsáveis. Tem muito pai que fica, né, com aquela coisa, mas meu filho ainda é criança, fica essa história de vacinação, ele não tem, é um estímulo ao sexo antes da hora. Não, pelo contrário, exatamente a explicação científica é essa. Antes do início da atividade sexual, a vacina pega melhor, dizendo assim, lógico, no popular, tá legal? Falando ainda de saúde, a Força Nacional do SUS realizou 124 atendimentos médicos no terceiro voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos que pousou aqui no Brasil na última sexta-feira. Stefânia Lima tem as informações.
Os 94 brasileiros deportados dos Estados Unidos na última sexta-feira passaram por atendimentos da Força Nacional do SUS. Os passageiros que chegaram no terceiro voo de deportação em Fortaleza receberam 48 atendimentos médicos, 74 psicossociais e 2 em saúde mental, totalizando 124 atendimentos. Após esta triagem, a Força Aérea Brasileira levou os passageiros até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Desde o início da missão, a Força Nacional do SUS prestou um total de 297 atendimentos a 205 brasileiros deportados dos Estados Unidos. A Força Nacional do SUS conta com 24 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e sanitaristas. A equipe trabalha em 3 eixos: acolhimento, atendimento emergencial e suporte psicossocial. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
A medida provisória com crédito extraordinário anunciada na semana passada para garantir a continuidade do Plano Safra foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem. A medida provisória libera 4 bilhões de reais para o crédito rural. Lucília Araújo explica a destinação dos recursos.
O governo federal liberou por medida provisória mais de 4 bilhões em crédito extraordinário para garantir a continuidade do Plano Safra 2024-2025. A medida visa manter o acesso ao crédito para o setor agropecuário e inclui investimentos rurais, agroindustriais e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O governo justificou a urgência da liberação diante da possibilidade de impactos na produção de alimentos e de risco de mudança no cenário macroeconômico, como o aumento das taxas de juros. De acordo com a Casa Civil da Presidência da República, o crédito será concedido dentro dos limites do novo arcabouço fiscal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério do Esporte está selecionando projetos para a construção de 260 centros esportivos. Os centros devem oferecer quadra de basquete, pista de caminhada, parquinho infantil e campo de Futebol Society para a população. Os investimentos são da segunda fase do novo PAC. José Carlos Andrade volta com os detalhes.
O Ministério do Esporte abriu o processo de seleção de projetos para a construção de 260 centros esportivos comunitários. A ação faz parte da segunda etapa do novo PAC. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a espaços esportivos de lazer e convivência em todo o Brasil, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. Os novos centros vão ter quadra de basquete, pista de caminhada, parquinho infantil, campo de futebol society e iluminação moderna. O investimento previsto nas obras pode chegar a R$1.500.000 para cada espaço esportivo construído. A portaria publicada pelo Ministério do Esporte estabelece os critérios e requisitos para a seleção de propostas a serem custeadas com recursos do Orçamento Geral da União. Cada município pode apresentar apenas uma proposta. Os interessados devem preencher a carta eletrônica no site portaltransferegov.sistema.gov.br. A data limite para o preenchimento é o dia 31 de março de 2025, até às 23 horas e 59 minutos. Para mais informações, informações, os municípios devem acessar o Manual de Seleção de Espaços Esportivos Comunitários no portal gov.br/esporte. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E essa notícia agora é para você, amigo radialista de todo o país. O Ministério das Comunicações recebe propostas de interessados em operar rádios comunitárias em 21 estados. Vamos saber mais com Vladimir Filipim.
As fundações e associações interessadas em operar rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados brasileiros devem enviar propostas ao Ministério das Comunicações até 14 de março. O edital faz parte do Plano Nacional de Outorgas. O governo federal autorizou nos últimos 2 anos o funcionamento de 206 rádios comunitárias em todo o Brasil. O índice é 275% maior na comparação com as 55 emissoras autorizadas em 2019 e 2020. Em 2024, 121 novas autorizações foram registradas. O número representa o maior de outorgas concedidas pelo Ministério nos últimos 13 anos. Todos os detalhes do edital podem ser conferidos no site gov.br/mcom. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Olha, esse projeto de fortalecimento das rádios comunitárias e essas liberações que estão acontecendo, né? Por exemplo, 2024, a gente ouviu aí 121 outorgas, né? É um projeto de democratização da comunicação. O que é uma rádio comunitária? É uma pequena rádio de pequeno alcance para apenas um bairro da cidade, né? E ali vai representar a voz daquele bairro, daquela comunidade, daquela entidade ali, aquela associação que montou a rádio. E aí a comunicação exatamente tem que ser pequena e pouca potência para não interferir, né, em ambulância, avião, essas coisas que todas usam radiodifusão. Mas tem a ver com a democratização da comunicação, por isso, para que pequenos grupos também possam se manifestar livremente, né, e se comunicar entre eles, criando essa coisa de, como é que hoje chama, né, esse influencer, né, digital. Ali é um influenciador atuando na comunicação de rádio. E a claro que a gente gosta de rádio, é por isso que a gente está aqui, né? Olha, a gente falou ontem aqui no programa sobre azeite falsificado. A gente gosta de azeite também, mas tá caro para danar. E agora tem um monte de azeite falsificado aí. O assunto continua porque depois de receber uma denúncia na ouvidoria, o Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu quase 11 mil litros de azeite em supermercados da cidade de Osasco, em São Paulo. Vladimir Filipim conta pra gente que marca era essa.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, apreendeu 10.800 litros de suposto azeite de oliva extra virgem em um centro de distribuição de supermercados em Osasco, São Paulo. A ação, motivada por denúncia registrada na ouvidoria do MAPA, constatou que o produto da marca Azapa, lote 2024, continha mistura de óleos vegetais, sendo considerado impróprio para o consumo humano. De acordo com os auditores federais fiscais agropecuários que realizaram a apreensão, a responsabilidade pelo caso é do importador localizado em Osasco, que possui uma rede de supermercados nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, onde o produto foi fiscalizado e coletado para análise. Consumidores podem denunciar irregularidades em produtos vegetais na plataforma Fala BR, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que auxilia no planejamento de operações em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E estão abertas as inscrições para o novo PAC Seleções. E no eixo Educação, mais de 2 bilhões de reais serão destinados à construção de creches e compra de ônibus escolares. Mais informações com Léo Gomes no Boletim MEC.
Eu sou Léo Gomes e você está ouvindo o Boletim MEC. As redes municipais de educação já podem se inscrever na segunda etapa do novo PAC Seleções para a Educação. Serão destinados aproximadamente R$ 2,3 bilhões para a construção de 500 creches e pré-escolas, além da aquisição de 1.000 novos ônibus escolares. Com as novas creches, poderão ser criadas até 94 mil vagas nos dois turnos ou 47 mil vagas em tempo integral para crianças de 0 a 5 anos. O objetivo é reduzir as desigualdades educacionais e ampliar o acesso à educação, tendo como prioridade os municípios com maior demanda. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o trabalho do governo para garantir que todas as crianças do país tenham acesso à creche.
O presidente Lula quer focar fortemente para que a gente possa garantir que todas as crianças, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, estejam todas elas em creches nos municípios brasileiros. Esse é um compromisso do Plano Nacional de Educação.
Os novos ônibus beneficiarão cerca de 120 mil alunos, garantindo mais segurança e conforto aos estudantes, além de contribuir para a redução da evasão escolar na educação básica. As inscrições vão até 31 de março e os editais com as regras para participar estão disponíveis no site do novo PAC. Para mais informações, acesse o nosso site em www.gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
E ouve só, esse eixo da educação dentro do PAC Seleções foca em reduzir as desigualdades educacionais, ampliando o acesso como prioridade aí para os municípios com maiores déficits, né? Eu estava dando uma olhada aqui, tem a previsão da construção de 1.178 novas creches e pré-escolas de educação infantil em áreas de vulnerabilidade social que vão beneficiar aí mais de 110 mil crianças de 0 a 5 anos. Isso é com a possibilidade, inclusive, do funcionamento em tempo integral em 1.177 municípios e também no Distrito Federal. Essa coisa do funcionamento integral, a gente fala constantemente aqui, quando a gente fala do Comunica BR, né, como o governo está chegando, aí o município tem que assinar um compromisso, né, com a alfabetização, na época certa, e também esse da escola em tempo integral. Inclusive, está prevista a construção de 685 novas escolas de ensino fundamental e médio em tempo integral, também em áreas de vulnerabilidade social, em 656 municípios e no Distrito Federal, atendendo aí a quase 120 mil estudantes. E a gente ouviu no boletim mais 1.000 novos ônibus. É o PAC Seleções atuando diretamente na educação do Brasil. Agora 4:18 em Brasília. Agora, olha essa notícia aqui. Pela primeira vez, Teresina, capital do Piauí, vai ter acessos duplicados de rodovias federais. O edital de licitação já foi publicado e deve beneficiar 1 milhão de motoristas que passam por trechos de duas BRs na região. Stefânia Lima.
O Ministério dos Transportes publicou, nesta terça-feira, um edital para licitação da duplicação de um total de 42 quilômetros em duas rodovias federais no Piauí. As obras serão na BR-343, trecho entre Teresina e Altos, e BR-316, entre Demerval Lobão e Monsenhor Gil. O investimento total previsto é de R$ 400 milhões. Segundo o Ministério, a iniciativa deve garantir um trânsito mais eficiente e seguro para mais de 1 milhão de pessoas que trafegam nas rodovias, contribuindo para a redução de congestionamentos e acidentes. Ainda de acordo com a pasta, nos últimos 2 anos, o governo federal entregou 3 obras na região metropolitana de Teresina: o viaduto do Mercado do Peixe, a trincheira ladeira do Uruguai e a duplicação da BR-316 entre Teresina e Demerval Lobão. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E o carnaval está chegando. Os foliões aqui da capital federal já começaram a curtir alguns blocos que estão saindo no pré-carnaval. E aí, na sua cidade, como é que está? E a segurança dos celulares contra roubos e furtos durante a folia ganhou um reforço. É o aplicativo Celular Seguro. Quem explica é Dilson Santa Fé.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforça o uso do aplicativo Celular Seguro para minimizar prejuízos causados por furto, roubo ou perda de celulares durante o carnaval. A ferramenta permite o bloqueio do aparelho de duas formas. Bloqueio total, que inutiliza o dispositivo ao desativar a linha telefônica, as contas vinculadas e o e-mail. E o modo recuperação, que mantém o e-mail ativo, permitindo que o aparelho seja localizado ao inserir um novo chip. O usuário pode registrar pessoas de confiança para criar ocorrências em nome dele. O aplicativo está disponível para Android e iOS, mas exige cadastro no gov.br. Para ativar, basta instalar, cadastrar o telefone e configurar contatos de confiança. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E se prepara, porque segundo a Embratur, o Carnaval 2025 aqui no Brasil deve ser um dos mais movimentados dos últimos anos. Quem traz esse destaque pra gente é ele, Lademir Filipim.
Em meio ao aumento expressivo de turistas estrangeiros no Brasil, 2024 quebrou todos os recordes do turismo internacional. O Carnaval 2025 promete ser um dos mais movimentados dos últimos anos. Conforme dados da Embratur, a previsão é que 286.879 turistas internacionais desembarquem no país até o dia 8 de março, aquecendo a economia e consolidando o Brasil como um dos principais destinos para foliões de todo o mundo. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o Carnaval do Brasil é um produto importante na promoção do país no exterior e ajudará a alavancar os números de 2025. Segundo Freixo, foram quebrados todos os recordes em 2024, com o maior crescimento de turismo internacional do mundo em janeiro de 2025, com alta de 55%, quando quase 1,5 milhão de estrangeiros vieram ao Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Neste carnaval o amor é o balancê, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Na folia, alegria, vem cá, vem, vem, vem. Proteja a criança e de cara é pra valer. Contra o mal, união.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 55%. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura marca de 23 a 29 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. O município de América Dourada, na Bahia, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura oscila entre 19 e 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Manaquiri, no Amazonas, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo encoberto pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 37 graus. A umidade do ar vai de 95 a 30%. São Paulo fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito aí para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Hoje tem América Dourada na Bahia e Manaquiri no Amazonas completando mais um ano. América Dourada é conhecida como a cidade mais festeira no interior da Bahia. Imagina agora em carnaval, hein? América Dourada recebe apoio do governo federal para produção agropecuária. E olha que legal, é quase o mesmo dinheiro para os grandes e para os pequenos. Para os grandes, né, aquela agro, né, de grandes extensões, 8 milhões e 800 mil reais em 2024. E para os pequenos da agricultura familiar, 8 milhões e 200 mil reais. Aí é via PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Manaquiri, no Amazonas, governo federal apoiando aí a saúde no município. Lá tem duas equipes do programa Saúde da Família, quatro equipes do programa Brasil Sorridente, quatro UBSs, um centro de atenção psicossocial, sete médicos do Mais Médicos, 73 agentes comunitários de saúde e cinco agentes de combate a endemias. 43 escolas estão pactuadas aí com o programa Saúde na Escola. Tudo isso é custeado pelo governo federal em Manaquiri, no Amazonas. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR e aí coloca lá o nome da sua cidade. Tem cards, tem gráficos, tem muita informação e de fácil compreensão para você saber o que o governo federal está fazendo pela sua cidade. E ainda hoje você vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal entrevista, prestação de serviço e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h29.
Assunto Federal.
Você já ouviu falar no reator multipropósito brasileiro? O governo federal começou as obras do empreendimento que faz parte do novo PAC, O reator representa um avanço estratégico para o desenvolvimento da ciência e tecnologia nuclear no Brasil. A gente fica sabendo mais no Minuto Ciência com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação iniciou nesta segunda-feira as obras de infraestrutura do reator multipropósito brasileiro. A cerimônia ocorreu em Iperó, município do interior de São Paulo, e contou com a presença da ministra Luciana Santos, do presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Francisco Rondinelli Júnior, entre outras autoridades. O RMB representa um avanço estratégico para o desenvolvimento da ciência e tecnologia nuclear no Brasil, fortalecendo a infraestrutura do setor e ampliando a capacidade de pesquisa e inovação. As aplicações abrangem diversas áreas, como detalhou a titular do MCTI, a ministra Luciana Santos.
Será um complexo de centro administrativo, aonde nós vamos poder ter os feixes de neutro, que serão fundamentais para analisar a matéria em escala nanométrica. Com isso, vamos poder ter o uso da ciência e tecnologia nuclear para a agricultura, para o meio ambiente e para a medicina, através de radiofármacos. Os radioisótopos são um insumo muito importante para tratamento de câncer. Então, aqui, a ciência nuclear e a tecnologia nuclear a serviço de salvar vidas e de tornar também o Brasil autônomo, soberano, na área desse insumo que é tão importante para salvar vidas.
O RMB será o maior centro de tecnologia nuclear do Brasil, consolidando-se como um marco de sustentabilidade, inovação científica e tecnológica e desenvolvimento de aplicações nucleares para a sociedade. Com a implantação, o país avança na construção de uma infraestrutura nuclear de ponta, fortalecendo a autonomia, a segurança e o progresso tecnológico essencial para o desenvolvimento. O reator está dentro do eixo 8 de programas de apoio a projetos nacionais estratégicos do novo PAC. E esta é a primeira vez que projetos na área de ciência e tecnologia entram nas obras da iniciativa. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O governo federal quer ampliar os contratos com pequenos empreendedores. Para isso, criou uma plataforma de oportunidades de negócios, chamada Contrata Mais Brasil. A gente vai conhecer como funciona esse sistema no Boletim Som da Indústria. Roda aí, Zé.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
O governo federal lançou em fevereiro o Contrata Mais Brasil, uma plataforma de oportunidades de negócios que conecta pela internet compradores públicos da União, de estados e de municípios e microempreendedores individuais, os MEIs. A ideia é ampliar as oportunidades de negócios aos pequenos empreendedores com a contratação pela administração pública de serviços como reforma de móveis, pintura de parede, reparos de encanamento, chaveiro e manutenção de eletrodomésticos. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, é uma das instituições envolvidas no desenvolvimento da solução tecnológica da plataforma, por meio da qual o MEI interessado pode se cadastrar gratuitamente com login gov.br e inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, o SICAF. Segundo a gerente de desenvolvimento industrial da ABDI, Cecília Vergara, uma das motivações da agência em participar da iniciativa foi o poder da plataforma de flexibilizar as regras de contratação no poder público, aproximando governos e microempreendedores.
A plataforma Contrata Mais Brasil é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de compras no mercado hoje. Ela viabiliza que o governo, que tem o maior poder de compra do país, possa comprar diretamente, com flexibilidade e legalidade, do microempreendedor, que, por sua vez, é outro ator de peso na nossa economia. Assim, a plataforma gera mais emprego e renda para a população do país, cumprindo a BDI com a sua missão.
A plataforma do Contrata Mais Brasil permite que os serviços sejam contratados pelos governos em até 5 dias após a publicação da demanda. Uma vez cadastrado, o MEI pode enviar propostas e receber notificações automáticas pelo WhatsApp sobre novas oportunidades em sua região. Para conhecer a plataforma, acesse contratamaisbrasil.sistema.gov.br. Foi aberta no dia 18 de fevereiro a consulta pública sobre o Plano Nacional de Economia Circular, uma iniciativa do governo federal destinada a orientar as políticas brasileiras de transição a um modelo econômico mais circular, inovador e sustentável. O documento tem por objetivo transformar o Brasil em um líder global na adoção de práticas de reaproveitamento de resíduos, como a reciclagem de plástico, promovendo competitividade e sustentabilidade no setor produtivo. O Plano Nacional de Economia Circular segue aberto para contribuições da sociedade até 19 de março por meio do endereço www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-públicas. Da ABDM Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
Olha, nesse início aí do Boletim Som da Indústria, né, a gente estava falando aí desse programa, a plataforma, né, Contrata Mais Brasil. Atenção, você microempreendedor individual, potencial de dinheiro é 6 bilhões de reais em contratações aí. Então, se eu fosse microempreendedor individual, ficava ligado e esperto. Quer saber mais informações? Olha que curiosidade boa. Hoje, na Voz do Brasil, vai ter uma entrevista sobre a plataforma, os próximos passos, que vai incluir aí novas categorias. Vamos conversar hoje, na Voz do Brasil, com Márcio França, que é o ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Então, não perca, hoje, na Voz do Brasil, a partir das 7 da noite, estou eu e a Luciana Vasconcelos, e você ouvindo, acompanhando aí todos os detalhes, hein? Vamos lá, seguindo.
Momento Entrevista.
Já estão abertas as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas. Promovida anualmente pela União Postal Universal, a competição é uma oportunidade para que estudantes de até 15 anos mostrem sua criatividade e habilidade com a escrita. No Brasil, cabe aos Correios, estatal vinculada ao Ministério das Comunicações, realizar a etapa nacional do concurso. Vamos saber como funciona essa iniciativa com Juliana Piccoli Agatti. Ela é diretora de governança e estratégia dos Correios e conversou com a jornalista Vanessa Leda no Brasil em Dia. Roda a entrevista aí, Zé.
Diretora, vamos começar falando sobre esse tema. O tema deste ano é Imagine que você é o oceano. Fala um pouco sobre a escolha desse tema, diretora.
A União Postal Universal, que é a grande realizadora, né, desse concurso internacional de redação de cartas, entendeu importante trazer um tema relacionado à sustentabilidade. Esse tema tem tudo a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável e o objetivo número 14, e é uma oportunidade para levar para os jovens, aí para os adolescentes, a reflexão do seu papel em relação à sustentabilidade no nosso país. Então, a pergunta é, né? Se eu fosse um oceano, né? Como é que você cuidaria de mim? Quais seriam os seus cuidados comigo? Então, o tema é bem pertinente aos assuntos atuais.
Com certeza. As inscrições já estão abertas, vão até 28 de março. Diretora, conta pra gente como é que faz para participar, quem está interessado, o que precisa fazer?
Bom, todas as escolas da rede pública e privada podem participar. E, na realidade, as escolas aderem, né? E aderem, não tem nenhuma burocracia para essa adesão. Basta fazer uma campanha ali com seus alunos, seleciona as duas cartas por meio de uma comissão ali de seleção, e essas duas cartas, elas vão para uma etapa estadual. Na etapa estadual tem uma nova seleção de todas as escolas envolvidas e depois vai para a etapa nacional. E toda essa agenda aí do concurso internacional, como foi dito, ele é realizado pelos Correios. Então, os Correios que faz todo esse aparato aí da seleção e depois, finalmente, para a premiação nacional. O ano passado a gente teve cerca de 1.300 500 escolas inscritas, quase 2.400 cartas. Então, parece simples, mas requer uma engenharia, uma logística, e aí os Correios entra em conjunto com a UPU, em parceria, fazendo essa conexão dessa oportunidade para os adolescentes, para as escolas, desenvolverem a redação, desenvolverem a escrita, se ampliarem para temas importantes no país, que é a sustentabilidade, e ainda com oportunidade de premiação. Então, é mais ou menos assim que se organiza aí todo o processo. E conforme você disse, as inscrições vão até o dia 28 de março e, posteriormente, em maio, tem a premiação nacional.
Pois é, vamos falar dessa premiação, tanto os estudantes quanto as escolas podem ser premiados, não é isso?
Sim, isso que é interessante, porque é um incentivo, tanto para o estudante, para o aluno, né, para a aluna, quanto também para a escola, porque no regulamento da União Postal Universal tem premiações que vão desde R$10.000 para o primeiro colocado e R$10.500 para a escola, até R$2.300, né, que é o valor mínimo, mas é ainda ali na etapa regional. Então, é um estímulo, um incentivo para que se apropriem desse tema. No próprio regulamento, tem alguns textos de referência também para os estudantes, a estudante, o estudante que queira aprofundar mais para melhor escrever a sua carta. Então, é uma dinâmica que envolve, né, essa coletividade aí, a escola, o aluno, a aluna, os Correios e a UPU também.
Pois é, interessante, a senhora falou desse regulamento, a pessoa que quisesse, o estudante que quisesse preparar, se baseando aí nas etapas anteriores, onde ele pode buscar essa informação?
No site dos Correios, www.correios.com.br, lá tem todas as informações. É possível que às vezes a escola não tenha conhecimento com relação a esse concurso internacional, ou é possível que o aluno também não tenha esse conhecimento, então fica para nós aqui um convite, né? Você que trabalha na escola, você que está na educação, ou adolescente que estão nos ouvindo aí, que tem até 15 anos de idade, então levem essa sugestão para que vocês participem desse concurso, ampliem a discussão sobre essa temática aí no âmbito da sua escola e participe das etapas, né? Dentro da escola, da etapa regional, da etapa estadual e quem sabe também da etapa internacional.
Ouvimos a entrevista com Juliana Piccoli Agatti, diretora de Governança e Estratégia dos Correios. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Começou nesta terça-feira o pagamento dos incentivos Conclusão e Enem do Pé de Meia. Vamos ouvir os detalhes no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta terça-feira, 25 de fevereiro, parcela do incentivo Conclusão no valor de R$ 1.000 e incentivo Enem de R$ 200 do programa Pé de Meia aos estudantes aprovados no terceiro ano do ensino médio público em 2024, nascidos nos meses de janeiro a junho. Além da aprovação no ensino médio, para recebimento do incentivo Enem, é necessário que o estudante tenha realizado os 2 dias de prova. Os valores serão creditados em conta poupança Caixa Tem e podem ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, PIX e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes da rede pública matriculados no ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E o INSS e INSS iniciou essa semana o pagamento de aposentadorias e auxílios. Os depósitos seguem o calendário baseado no número do cartão de benefício. Dilson Santa Fé.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já começou a pagar aposentadorias, pensões e auxílios referentes a fevereiro. Os depósitos iniciaram nesta segunda-feira, dia 24, e vão até 12 de março para beneficiários que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.518 por mês. Quem ganha acima desse valor recebe a partir de 6 de março. Os pagamentos seguem o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece depois do traço. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos iniciaram com o final 1 no dia 24 de fevereiro e seguem até o final 0, em 12 de março. Para quem ganha acima desse valor, os pagamentos começam em 6 de março para finais 1 e 6 e continuam até 12 de março, quando recebem os beneficiários com finais 5 e 0. O calendário completo está disponível no site oficial e no aplicativo Meu INSS, acessível por Android e iOS. Informações também podem ser consultadas pelo telefone 135. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O programa Segundo Tempo chega a 5 estados. Só nesse primeiro semestre, o Segundo Tempo vai beneficiar mais de 1.400 crianças e adolescentes. Quem conta pra gente é a repórter Graciele Bittencourt.
O programa Segundo Tempo funciona com a implementação de núcleos esportivos em escolas ou espaços comunitários, por meio de parcerias entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Depois de beneficiar milhares de estudantes entre 2003 e 2016, o programa foi reativado, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes nesses espaços no contraturno escolar, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social, como destacou o secretário nacional de esporte amador do Ministério do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro.
Para que se possa tirar meninos e meninas da rua, que se possa tirar esses meninos de uma condição de área de vulnerabilidade social, que possam se voltar, por exemplo, ao crime organizado, para que se traga essas crianças para os nossos polos e ajude na formação cidadã e traga efetivamente para a prática esportiva.
O Segundo Tempo vai chegar a 5 estados brasileiros nesse primeiro semestre, com previsão de atender 1.460 crianças, adolescentes e jovens a partir de 6 anos de idade. Serão 15 núcleos distribuídos pelo Brasil. 4 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 6 na Bahia, 3 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso e 1 na Paraíba. O diretor de uma escola municipal do município de Marisópolis, na Paraíba, Geovânio Anísio da Silva, comemora o retorno dessa política pública.
A gente utiliza também a prática do esporte como ferramenta de dar esse subsídio para que o aluno, através do esporte, possa melhorar em seu rendimento escolar. Quando a gente fala, hoje tem aula de educação física, todos aqueles alunos participam, vêm com a vontade tremenda de estudar.
Na Bahia, um dos núcleos do programa Segundo Tempo será voltado ao paradesporto. E a expectativa é que beneficie cerca de 60 pessoas. Ao todo, o governo planeja implantar 95 núcleos esportivos, que poderão atender inicialmente cerca de 10 mil estudantes e gerar emprego para cerca de 180 professores e monitores de educação física e esporte. Reportagem Graciele Bittencourt.
Plataformas ajudam consumidores na resolução de conflitos. São mais de 1.500 empresas cadastradas no consumidor.gov de diversos segmentos, como bancos, operadoras de telecomunicações e lojas varejistas. A repórter Luciana Colares de Holanda explica como funciona a plataforma. Vamos ouvir.
Bruna Hoffner é do Paraná. Ela teve problemas com a cobrança de taxas de uma instituição financeira. Esteve na agência e não conseguiu resolver. A solução veio pela plataforma consumidor.gov, de forma rápida e eficaz.
Eu procurei a plataforma e, surpreendentemente, a empresa resolveu o meu problema em menos de 10 dias. Eles fizeram contato comigo e consegui solucionar o meu problema de forma eficaz, sem que eu tivesse que ficar me deslocando até a agência, né, ou até o Procon da minha cidade para resolver o problema.
A ferramenta consumidor.gov está em funcionamento desde 2014 para mediar conflitos entre clientes e empresas sem intervenção judicial. Com apenas alguns cliques, é possível registrar a reclamação, que, por obrigação, deve ser respondida em até 10 dias, com grandes chances de resolução do conflito, como destaca o Adida Mus, secretário nacional do consumidor.
O grau de resolutividade é um índice bastante expressivo, chega a mais ou menos 80%. Então, é um processo muito simples, gratuito, pouco burocrático, o preenchimento de dados pessoais e um breve relato da sua queixa. E a partir daí, as questões são encaminhadas e em boa parte delas resolvidas.
Hoje são mais de 1.500 empresas cadastradas no consumidor.gov.br, de diversos segmentos como bancos, operadoras de telecomunicações e lojas varejistas. A rede de proteção dos consumidores brasileiros conta ainda com outro serviço online e totalmente gratuito, o ProConsumidor, também ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele atua como uma ponte para aquelas pessoas que precisam de assistência de órgãos de proteção, como os Institutos de Defesa do Consumidor, os PROCONs. Esse canal é indicado para situações que demandam a intervenção de autoridades para a resolução de conflitos. O Adida Mus destaca a importância dessas ferramentas.
No passado, aqui no Brasil, os consumidores ficavam à mercê dos caprichos dos fornecedores, dos prestadores de serviço. Não tinham praticamente a quem recorrer. Então, essas plataformas são o elo direto do consumidor com o Estado, no sentido de ele apresentar sua reclamação, apresentar sua queixa, de forma gratuita e sem burocracia.
Por meio das ferramentas consumidor.gov e ProConsumidor, é possível realizar o registro de reclamações, denúncias e verificar consultas de procedimentos em andamento. Para acessar as plataformas, é fácil. O consumidor se cadastra nos sites e tem acesso às opções. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Momento Serviço. E um aplicativo ajuda brasileiros repatriados a regularizarem os documentos. Lademir Filipim explica como funciona.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou uma nova seção no aplicativo Clique Cidadania, para auxiliar brasileiros repatriados. O recurso disponibiliza orientações sobre emissão da Carteira de Identidade Nacional, o CIN, cadastro de pessoa física, CPF, regularização eleitoral e canais de denúncia de violações de direitos humanos. A ferramenta também oferece contatos para brasileiros que ainda estão nos Estados Unidos e precisam de apoio para retornar. O aplicativo Clique Cidadania está disponível gratuitamente na Play Store Android e na App Store iOS. Para acessar a nova seção, basta pesquisar por brasileiros repatriados no menu principal do aplicativo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, verificou queda no preço do alface, nos preços, né, do alface, batata, mamão e laranja. Beleza, hein? Vamos saber mais aí no boletim ProHorte, no Conabcast.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
A média de preços para a alface e a batata registraram queda nos principais mercados atacadistas no último mês. É o que mostra o segundo boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o ProHort, divulgado nesta sexta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. No caso da folhosa, a queda foi de 13,23%. A redução é registrada mesmo com a alta nas cotações em algumas centrais analisadas, puxada pela diminuição de preços na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. De acordo com o boletim, as CEASA são abastecidas pela produção local ou de uma região produtora de alface próxima, dificultando um movimento de preços uniforme. Já para a batata, importante tubérculo da alimentação brasileira, a média ponderada do preço caiu 11,58% em janeiro. A gerente de produtos hortigranjeiros da companhia, Juliana Torres, analisa os motivos que levam às menores cotações.
Essa queda nos preços da batata é consequência direta de uma oferta satisfatória oriunda da região sul, em especial do estado do Paraná. Nos últimos 2 meses, a oferta foi abundante pelos patamares registrados na central de abastecimento. Em dezembro de 2024, a quantidade comercializada nas centrais atingiu os seus níveis mais altos e não foi diferente em janeiro deste ano, estando janeiro entre os maiores volumes de comercialização se olharmos para os meses do ano passado.
Por outro lado, os preços da cenoura e do tomate registraram alta na média ponderada de 47,89% e 9,55% respectivamente. No entanto, o boletim informa que, mesmo com a elevação, algumas cotações dos dois produtos estiveram inferiores aos valores praticados em 2024. O analista da Conab, Aníbal Fontes, explica o que leva à alta desses alimentos.
No caso da cenoura e do tomate, é preciso lembrar das condições climáticas em anos anteriores, especialmente no final de 2023 e início de 2024, que o excesso de chuvas prejudicou a oferta e pressionou os preços para cima durante todo o primeiro semestre de 2024. No período seguinte, com a recuperação da produção, com os produtores estimulados pelos altos preços, a oferta elevou-se no segundo semestre e os preços sofreram quedas constantes. No início de 2025, em janeiro, em um cenário de cotações baixas, novamente a oferta se retrai e os preços têm pressão de alta.
A cebola também registrou aumento na média ponderada de preços, influenciada pela menor quantidade do produto nacional nos mercados. O movimento é esperado para o período, quando a distribuição da produção do bulbo passa a ter como principal ofertante a região sul, com destaque para Santa Catarina. Já para as frutas, laranja e mamão ficaram mais baratos no último mês, com queda na média ponderada de 6,31% e 3,59% respectivamente. A Conab verificou alta na oferta desses produtos, influenciando na redução registrada nas cotações. Para banana e maçã, os preços ficaram praticamente estáveis. No caso da melancia, a Conab verifica alta nas cotações, como detalha o analista da companhia, Fernando Portela.
Os preços da melancia subiram na média, mesmo com uma demanda fraca do início do mês, que veio a se fortalecer a partir da segunda quinzena, por causa da restrição de oferta no fim do mês, nas praças baianas e nas praças gaúchas, as principais regiões produtoras no momento, né? Na primeira quinzena, nos primeiros 20 dias, a produção ela subiu, um pouco por conta do calor nas regiões, que favoreceu o desenvolvimento. Após isso, ela veio a decrescer. Isso acabou impactando nos preços, em sentido de alta.
Ainda segundo o boletim, o ano de 2025 foi iniciado de forma bastante promissora para as vendas ao mercado externo, com faturamento e volume superiores em relação aos anos anteriores. Em janeiro deste ano, o volume total exportado foi de 111,9 mil toneladas, alta de 33,4% em relação ao mesmo mês de 2024, o que resultou em um faturamento de 107,1 milhões de dólares. Além das informações sobre a comercialização das frutas e hortaliças no setor atacadista, o levantamento também aborda a importância das CEASAs como importante ferramenta de estratégia para o abastecimento da população. As análises completas podem ser encontradas no segundo boletim ProHorte de 2025, publicado na página da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
O programa Pé de Meia está completando 1 ano.
Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu.
1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar.
já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. De meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.
E uma última notícia, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revela que o Carnaval 2025 deve movimentar em todo o país R$12 bilhões. É dinheiro, hein? Com isso, esse ano pode ter o Carnaval mais lucrativo desde 2015, com um crescimento de 2,1% em relação a 2024. E de acordo com a estimativa do Ministério do Turismo, a maior festa popular do Brasil deve ser celebrada aí por mais de 53 milhões de pessoas em todos os estados. E assim estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal, prometendo voltar amanhã às 16h. Um bom fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.